Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Bom dia, queridos. Graça e paz, Jesus. Vamos meditar na palavra e continuar no nosso estudo desse mês que eu comecei, a prática da misericórdia como um sinal de quem está preparado para encontrar com Jesus. Será que você estava na semana passada com a gente? Aí na live apareceu a Júnia participando lá na Bélgica, está lá na Bélgica participando com a gente. Bem-vinda, querida, que bom, né? O bom de ser igreja online é a gente poder ter acesso a tanta gente em tantos lugares no mundo. Graças a Deus por isso. Hoje nós vamos entrar numa parte especial dessa área que a gente está chamando de prática da misericórdia, como um sinal, como um testemunho de que nós somos pessoas que queremos subir com Jesus. Se você tem a sua Bíblia aberta aí, próxima de você, queria muito que você acessasse o texto, apesar da gente colocar aqui, mas seria muito bom se você marcasse na sua Bíblia como sua fonte de orientação e prática para aquilo que a gente está estudando aqui. Todos nós queremos estar preparados para encontrar com Jesus. Mas será que eu estou praticando aquilo que tem a ver com a minha vida cristã, de quem está esperando encontrar com o Senhor? Esses sinais são importantes, são testes importantes que a gente precisa checar. Eu não posso ter dúvida, eu preciso estar seguro. Vamos lá? Nós vamos hoje entrar no assunto, numa lição muito interessante, que é a lição da oferta da viúva. Marcos capítulo 12, versículo 41 ao 44. Todo mundo conhece essa história, a não ser aqueles que são novos na fé, ou estão chegando agora, ou estão participando com a gente, que não costumam acessar a Bíblia. Eu vou ler o texto para a gente poder conhecer ou relembrar. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro das ofertas no templo. Gasofilácio era o local em que essas ofertas eram recolhidas. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante, alguns centavos. E quando os seus discípulos, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre, depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os outros ofertantes. Por quê? Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém? Vou colocar um vídeo para a gente pensar em outro detalhe sobre essa questão de exercer misericórdia e praticar generosidade. Vamos lá.
Onde está o seu coração? Esse é que está indo, Pedro. Olha, esse coração que eu estou falando, não. Onde você tem depositado o seu tesouro? É, olha o que diz lá em Mateus 6, versículo 20. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não minam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ah, galera, eu tenho preparado vocês para a música que a gente vai lançar lá na frente. E a gente tem que fazer sempre o melhor para o Senhor, depositando os nossos tesouros lá no céu. É! A gente não recebe a recompensa das coisas que a gente faz para o reino aqui na terra, não! A gente vai receber lá no céu, galera. É! Quando a gente coloca o nosso coração naquilo que a gente faz. Então, meu convite para você hoje é: coloque o seu coração, o que há de melhor no seu coração, no serviço do Senhor. Seja ele qual for o serviço, o meu é de fazer palhaçada. O seu eu não sei, mas faça o melhor e ajunte tesouro lá no céu.
Que graça, né? Nosso palhaço mora aí da igreja, ensinando a lição de que a gente precisa juntar tesouro no céu. Vamos ver, né? Na semana passada, a gente começou a falar da prática da misericórdia e a entrada no céu, e tem a ver com essa ideia de que eu preciso juntar meu tesouro lá, porque é para lá que eu vou. Como é que a gente junta tesouro no céu? Fazendo, praticando as boas obras. Eu sempre pergunto, né, para mim mesmo, quantas boas obras eu pratiquei essa semana que passou? Quantas coisas eu tenho feito para associar a minha vida com as coisas que eu creio e acredito que tem a ver com o céu? Na semana passada, no domingo, quem não assistiu essa palestra, por favor, acesse e assista, porque nós começamos a falar que Jesus colocou a entrada das suas ovelhas no céu a partir de uma prática muito simples, de estar cuidando dos pequeninos. Mateus 25, 31 a 46 foi o texto que nós lemos, e Jesus falou: olha, quem vai entrar, quem vai herdar o reino dos céus, são aqueles que praticam a misericórdia como evidência de que são cristãos, de que nasceram para isso. Vivem na igreja não é para tirar nada da igreja, vivem na igreja para fazer o papel de quem está fazendo diferença no mundo. Nós precisamos fazer e nos unimos para isso. Por isso que a gente tem várias campanhas que a gente faz, desde cestas básicas que seja, ou ajudar o César, o nosso centro educacional, de alguma maneira trabalhando como voluntário, porque nós queremos fazer diferença. A definição de quem tem misericórdia é o tipo de gente que tem um coração que se inclina para a miséria humana. Eu não passo ou deixo passar desapercebido as carências, as necessidades daquelas pessoas que estão sofrendo. Se a gente puder e se tivermos oportunidade, nós queremos servir a essas pessoas. Quem são os pobres desse texto de Mateus 25? Quem são os pequeninos do texto? Na época, né, Jesus relacionou alguns que estão aí nessa lista, mas para hoje, quais seriam? Seriam os pobres, de uma forma geral, os imigrantes, e nós estamos preocupados com eles. A questão da diáspora hoje no mundo é um desafio, gente que está saindo das suas terras, dos seus países, indo morar em outros lugares, como nós temos aqui, povo que veio da Venezuela morar aqui em Salvador. Nós temos 200 famílias. O que é que nós podemos fazer por eles? Os presos, os doentes, os dependentes químicos. Nós falamos, né, de como nós temos nos preocupados em servir essas pessoas, de alguma maneira aliviar o sofrimento, exercendo a compaixão e a misericórdia. Essa é a maneira da gente demonstrar para o Senhor de que nós estamos no time certo, que nós estamos praticando aquilo que nós acreditamos que é o certo e que nós queremos que funcione na vida da nossa igreja. E BVA precisa ser uma igreja que pratique a misericórdia como algo natural da sua realidade, da sua natureza como igreja do Senhor. Isso é natural. Por quê? Um cristão é alguém com coração cheio de compaixão, que não se desvia dos problemas que estão sendo evidenciados na nossa sociedade. Pelo contrário, nós queremos de alguma maneira servir a nossa sociedade. Então vamos entrar na questão que eu queria tratar hoje, que tem a ver com o exercício da compaixão, da misericórdia, mas que envolve os recursos, que envolve a parte financeira, porque isso vai envolver dinheiro. Se a gente vai para a conexão e a gente quer levar a cesta básica, a gente vai ter que comprar. Como é que a igreja deve praticar essas coisas usando os recursos? O que que nós devemos fazer em matéria de entrega do que nós somos, das habilidades que nós temos e dos recursos que nós utilizamos? Como é que deve ser a nossa prática? Vejam aí na tela que o exemplo da viúva pobre, que Jesus fez questão e chamou atenção, foi um exemplo que tem a ver com a virtude de dar tudo sem ser obrigado a fazer isso. A lição dessa viúva pobre é a lição de alguém que está disposto a dar tudo e se entrega sem ser obrigado a isso. Essa prática lá no templo, que Jesus ficou observando na frente do gasofilácio, tinha a ver com as ofertas que as pessoas traziam no templo. E o gasofilácio era uma peça que ficava numa posição em frente lá onde as pessoas ofertavam, e eram vários gasofilácios, e eles tinham como se fosse um canal, um condutor, que fosse modelo de trombeta. Alguns dizem que era modelo de trombeta, que quando as pessoas botavam as moedas, você ouvia o barulho. Então quando vinha alguém rico, né, e trazia bastante oferta lá no templo, e a oferta do templo era para a manutenção do templo, e isso era feito de forma natural, comum, era uma prática comum naquela época, as moedas faziam barulho quando caíam. E Jesus observava o que as pessoas estavam fazendo ali. Por que que Jesus parou naquele lugar? Por que que Jesus ficou observando a maneira como as pessoas eram generosas em trazer ofertas no templo? Como a gente faz hoje na igreja, a gente traz ofertas para a manutenção da igreja, naquele tempo era para o templo, e o povo judeu era convidado a dar o dízimo. E o dízimo, nós usamos até hoje essa prática, apesar de ser uma prática do Antigo Testamento como modelo, de dar 10%, e a palavra dízimo vem daí, dá 10% da renda. Então esse recurso é usado para manutenção. Se você quer manter uma instituição, alguém precisa bancar isso. Então, os membros da igreja são convidados, né, a participar com dízimo, para a gente poder pagar toda a despesa da igreja. Agora, no caso desse momento que Jesus estava observando, as pessoas traziam ofertas voluntárias. Ninguém era obrigado a trazer, ninguém precisava trazer. Mas as pessoas eram estimuladas a fazer isso de uma maneira natural e voluntária. E elas poderiam trazer. E as pessoas estavam fazendo isso naquele horário ali de culto, na chegada, no templo. Então, Jesus chamou a atenção dos discípulos, chamou: olha, venham aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Nesse instante, Jesus estava ensinando para eles uma modalidade, uma forma de viver o cristianismo que estava chegando, o reino dos céus estava chegando, e que se torna muito importante para a gente hoje. O cristão tem uma virtude: ele está disposto a dar tudo e trazer todas as coisas à disposição do reino dos céus, quando ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso. E Jesus chama a atenção, mostra aí na tela, que Jesus diz sobre essa mulher, ele diz: ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Aquela mulher não sabia o que ela ia comer no dia seguinte, talvez aquelas moedinhas não dessem nem para comer naquele dia. Mas ela, quando foi para o culto a Deus, ela foi com uma disposição de coração que é exemplar, que é uma lição para todos nós. Quando eu entro no reino dos céus, eu estou disposto a servir a Deus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com a disposição de ofertar tudo para o Senhor, mesmo não sabendo se amanhã eu vou ter o que receber. E ela não está fazendo isso, né, porque ela pensou isso. Mas, na verdade, existiam promessas no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, promessas de Deus para pessoas que praticavam a fidelidade ao Senhor nas suas ofertas. Uma das mais importantes e que o Senhor colocava como uma promessa que ele tinha, baseado na obediência ao mandamento. E nós temos várias promessas na Bíblia associadas a mandamentos. E aí é Deus cumprindo pactos que ele mesmo estabeleceu para o seu povo. E no caso aí do povo de Israel, a viúva, ela confiava no mandamento com promessa da antiga aliança de Deus, lá de Malaquias 3:10. Todos nós conhecemos, nós que praticamos, né, a vida cristã na igreja, a gente conhece esse texto que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E aí Deus fala com promessa e diz: e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Essa mulher, ela conhecia, e ela, como outros, quando iam à casa do Senhor, eles pensavam nisso, diziam: olha, Deus me chama a fidelidade nos dízimos, nas ofertas, e ele manda provar, e ele é aquele que sustenta, que provê bênçãos sem medida. Provavelmente o coração dessa mulher, dessa viúva, ela estava pensando nisso. Ela disse: olha, eu vou dar o que eu tenho para o Senhor, e não tenho nenhuma dificuldade de fazer isso, porque eu creio que o Deus que eu sirvo, ele é poderoso para prover, segundo a promessa de Malaquias 3:10, bênçãos sem medida sobre a minha vida. O texto diz que ele vai abrir as janelas do céu e vai derramar bênçãos. Então ela estava tão segura disso que ela não estava contando as moedinhas, que ela não queria dar do que sobrava, ela queria dar tudo. E esse padrão, ele precisa ser forte no nosso coração. Eu não sou obrigado a dar nada, mas eu quero dar tudo, porque eu tenho um Deus que é provedor e ele supre. Aí você diz assim: pastor, eu ainda posso usar essa promessa aí, né, ligada a esse mandamento, como algo para os dias de hoje? Nós vamos ver que para a nova aliança as coisas são muito mais plenas e amplas do que simplesmente a gente está dependendo de uma promessa de Deus. O chamado do Senhor é para viver uma vida de compaixão, de misericórdia, de doação, de generosidade. Quando a gente entra na nova aliança, o exemplo de Jesus é que a gente tem que ser abundante, generoso em tudo que a gente dá no reino, em tudo que a gente serve o Senhor, sem se preocupar com nada, simplesmente pelo fato que o nosso chamado é para generosidade. E eu vou mostrar isso para vocês, para a gente entender muito bem como é que essas coisas funcionam. Nós vamos ler o texto de a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9. Abra aí esse texto, porque esse texto Paulo falando de uma campanha para ajudar os pobres da Judéia, Paulo ensina a cultura da generosidade na nova aliança, que tem a ver com semeadura e colheita, tem a ver com alegria em dar, tem a ver com reconhecimento da graça, superabundância em obras, em boas obras, multiplicação dos frutos de justiça, tem a ver com a riqueza em generosidade e liberalidade, tem a ver com a obediência ao evangelho que nós escolhemos seguir, ao evangelho que nós confessamos. E eu acho lindo e acho emblemático essa teologia de Paulo, porque a gente passa a entender como é que a igreja funciona e como a gente funciona com dinheiro na igreja. Uma das coisas importantes que a gente aprende na lição da viúva pobre, que dá tudo, é que Jesus não condenou trazer ofertas à igreja. Jesus não estava ali para dizer, está tudo errado aí, ó, trazendo dízimo, oferta. Jesus não condenou a mulher, nem condenou as pessoas ofertando, porque tem crentes hoje, tem pastores hoje, condenando trazer dízimos à igreja. Tem gente na internet, tem gente no YouTube falando que é um absurdo falar de dízimo na igreja. Jesus não condenou. Se fosse errado na nova aliança, Jesus tinha condenado ali naquela hora. E dito, está errado, tadinha da viúva, ela precisando de dinheiro, precisando de comida, e ela está dando oferta. Gente, vai lá, salva essa mulher, pede para esses ricos aí darem oferta para ela. Jesus não fez nada disso, absolutamente. Essa lição é importante, tem muita gente que não pensa, né, nessa questão. O que Jesus estava ensinando ali, que o se dar e dar tudo que nós somos e temos é natural e importante, porque a gente trabalha com Deus que é gracioso também, com Deus que é benevolente, com Deus que é generoso, com Deus que é riquíssimo. Então nós não estamos falando de pobreza, nós estamos falando de riqueza. O Deus que aquela mulher pobre seguia, para ela era um Deus rico. E é verdade. Para nós hoje, o Deus que nós seguimos é um Deus que não precisa de nada. Deus não precisa do nosso dinheiro. Então a gente aprende isso. Se o conceito é esse, outra lição importante: Jesus não quis desmontar a proposta e a ideia de trazer dízimos à casa do Senhor. Essa foi a primeira lição que eu falei agora. Mas tem outra também, né, que a gente aprende com essa prática, né, que a viúva foi exemplo e se tornou exemplo para nós. Na casa do Senhor, todo mundo que chega, chega para de alguma maneira servir, de alguma maneira distribuir. Hoje na ceia eu vou falar sobre repartir. Isso é uma prática da igreja. E que essas pessoas não têm obrigação de fazer isso. E aí vem uma questão importante. Você não pode estar numa igreja em que você seja obrigado a dar. Na nova aliança, a generosidade é uma virtude natural de cada crente, não uma obrigação de membros de uma instituição religiosa. Se você está numa igreja que o pastor te obriga a dar, ou alguém está te obrigando a dar suas coisas, se você está numa igreja onde tem pessoas tentando tirar algo de você, você não está numa igreja de Jesus da nova aliança. Porque a igreja de Jesus, a igreja do reino, da nova aliança que ele trouxe, é uma igreja que faz o contrário. As pessoas são generosas em dar uns aos outros e não em tirar de alguém. A coisa que a gente mais preza pela nossa igreja, a IBVA, é que as pessoas que fazem parte dessa igreja não sejam pessoas que estão aqui para tirar algo dos outros, começando os pastores. Nós estamos aqui para servir. Nosso modelo é o modelo de Jesus, o modelo servidor. Jesus disse que não veio para ser servido, ele veio para servir. Então a gente está aqui para servir com tudo que a gente tem, com as nossas competências, habilidades, com os recursos que nós temos, uns servindo aos outros. E aí ninguém tem falta de nada. Nós vamos ver esse modelo na igreja primitiva. Quando a igreja primitiva começou, a preocupação era que as pessoas que estão ali não tivessem falta de nada. Então, se tem alguém te obrigando a dar, se for aqui da IBVA, pode me falar, porque eu vou corrigir essa pessoa. Aqui a gente não pode cobrar nada de ninguém e obrigar ninguém a contribuir com nada. É espontâneo, é voluntário, é de acordo com a disposição do nosso coração. Então, igreja que fica obrigando pessoas a dar, tem alguma coisa errada. Quem sabe o dinheiro já se tornou o Deus desse grupo. Quem sabe Jesus já deixou de frequentar ali, ó, há muito tempo. É fácil você descobrir se uma igreja é a igreja do Senhor. Você pode estar em qualquer país, em qualquer lugar, você vai na igreja a primeira vez. Se essa igreja está lendo a palavra, pregando a palavra, de acordo com o que está escrito, e se as pessoas convivem, e você na convivência descobre que essas pessoas estão ali servindo e contribuindo voluntariamente para as coisas que têm que ser feitas, e não existe nenhum tipo de forçação, de obrigação, então essa é a igreja do Senhor. Não é difícil não identificar. Se você chega na igreja, a turma começa a falar muito de dinheiro, começa a criar muitas questões relacionadas a dar e receber, e começa a criar muita disposição para que as pessoas de alguma maneira doem para depois receber alguma coisa, ó, desconfie, porque o modelo que Jesus ensinou não foi esse. Vamos ver como, no modelo que Paulo ensina, que ele entra em detalhes, a gente descobre tantas coisas. Quem não abriu ainda, pode abrir aí em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6. Eu vou ler para vocês, acompanhe com carinho esse texto. Lembre que Paulo estava fazendo uma campanha na Macedônia, e ele fala aos coríntios, porque eles estavam fazendo uma campanha para levantar recursos para ajudar o povo que estava passando fome lá na Palestina. Então eles estavam recolhendo ofertas de quem pudesse dar para levar, para comprar comida para o povo lá. E ele diz assim, e isto afirmo, verso 6, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia, no sentido de contribuir com generosidade, com fartura, com abundância, também ceifará. É a lei, né, que a gente chama do plantio e da colheita, da semeadura e da colheita. Mas olha o verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque... Você completa comigo? Deus ama ao que dá com alegria. E a alegria tem que aparecer na hora de fazer qualquer tipo de doação, de contribuição, de participar de qualquer campanha. Se eu não estou sentindo alegria, se eu estou sendo forçado por ameaça, eu já vi gente fazendo ameaça espiritual, se você não der, Deus vai te amaldiçoar. Isso é absurdo, isso é criminoso, isso é escandaloso. É diabólico. Tem que ter alegria no coração. Se não bater alegria, ó, não faça, irmão, não mexa, não se envolva. E ele diz: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, e aparece a palavra graça aí primeira vez, ou seja, graça é quando Deus nos abençoa de forma gratuita, quando Deus resolve fazer coisas que a gente não merece, é porque Ele quer fazer, ou seja, é doação. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Na igreja, a gente não abunda em obras, a gente superabunda, a gente vai muito mais longe em fazer boas obras. A igreja, cada membro, precisa ser riquíssimo em fazer boas obras, como Paulo diz. Como está escrito, olha a prática, olha aí, tem a ver com o que Jesus falou, que para ir para o céu a gente precisa praticar misericórdia. Ele diz: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Vamos dizer juntos? Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Essa palavra distribuir, né, repartir em outras traduções, tem a ver com a prática da igreja. Eu tenho muito de alguma coisa, eu posso repartir. Eu só posso repartir o que eu tenho muito. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então a gente fica muito à vontade, livre. Aquela viúva, ela só tinha 2 moedas. Mas ela deu. Aí você diz, ela não repartiu. Por quê? Porque o coração dela foi um coração de abundância. Dizia, olha, Deus vai cumprir na minha vida as suas promessas, então eu vou dar tudo. Mas o repartir é uma prática sábia, equilibrada. Vamos lá, o verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, que é Deus, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e aí aparece a palavra, multiplicará os frutos da vossa justiça. Quem pratica aqui a generosidade sabe muito bem que Deus vai fazendo transbordar aquilo que você já está dando. Ele vai multiplicando, enriquecendo-vos em tudo, para quê? Para toda generosidade. O que Deus faz com a gente, nos dá abundância em algumas coisas, não é para você acumular, é para você doar, é para você ser generoso. Nós somos de uma cultura, e eu sempre falo isso, no Brasil, que a gente acostumou, aprendeu, inclusive em casa, a acumular, a guardar muito, com medo das crises econômicas, com medo de uma situação apertada e não ter. E tem muita gente, né, que vive assim, vocês conhecem na família de vocês, provavelmente tem pessoas assim, que ficam acumulando, 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 guardando, poupando, poupando, juntando e não sabe para quê. Mas é por medo de faltar depois. A cultura cristã não é assim. E a gente precisa mudar isso no coração da gente, na igreja, porque nós somos do reino. Somos brasileiros, sim, temos uma cultura que nós fomos influenciados por ela, mas nós temos agora a cultura cristã que ensina que o compartilhar, o repartir é o certo e não o acumular. Porque a gente acumula e a gente faz errado. A gente tem que repartir. E o texto diz que quando eu reparto, Deus me dá mais para que eu seja generoso. Ele diz aí no versículo, a qual generosidade, eu estou lendo o verso 11, por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque quando a gente é generoso, as pessoas começam a glorificar a Deus, começando dentro da igreja. Eu fico feliz de estar no meio de gente que é generoso uns com os outros, e a gente fica procurando observar e ver quem está precisando de algo, e a gente fica suprindo. Para a gente que é pastor, é uma alegria isso, saber que os membros estão cuidando dos outros membros nas suas necessidades. Não tem ninguém pedindo, tem gente dando. É bem diferente. Uma igreja não é feita de pidões, de gente que fica atrás de suprir as suas necessidades. A igreja é formada de gente generosa, de gente que por misericórdia, sem obrigação nenhuma, distribui, reparte, porque quer ver os outros abençoados. O clima na igreja é o melhor possível. No mundo não tem lugar nenhum assim, que as pessoas dão porque querem dar, sem obrigação de fazer isso, porque elas sentem prazer na compaixão, elas sentem prazer na misericórdia. Eu fico feliz quando eu vejo alguém sendo suprido. Isso é coração de quem vai morar no céu. Se o seu coração não é assim, querido, se dobre diante de Deus hoje. Se quebrante diante do Senhor e diga: Senhor, muda meu coração. Eu quero ser cristão, com natureza cristã. E eu quero na minha vida que essas evidências apareçam. Vou terminar de ler o texto quando ele diz, verso 12: porque o serviço dessa assistência, e falando da contribuição para os pobres, não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Imagina a alegria de quem recebe. Imagina o culto de quem recebe. Visto como na prova dessa ministração, glorificam a Deus, porque pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribui para eles e para todos, ou contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Esse dom vem de Deus. Olhem aí para o slide, eu separei aí alguns dos itens, né, que estão, tem a ver com esse texto. Deixa eu voltar aqui, o que, que eu fiz? Que tem a ver com esse texto. Olha aí, todos os elementos de uma cultura de generosidade, que eu gostaria muito que você, que é membro dessa igreja, da IBVA, você clamasse a Deus para viver isso. Isso tem a ver com a nossa ida para o céu. Você, pastor, me prepare para ir para o céu. Seja generoso. Pratique a misericórdia. Cuide de quem está precisando. Nos ajude. Ah, pastor, eu não sei quem está precisando na igreja. Procura a gente, procura os pastores, procura os diáconos. A gente sabe quais são as necessidades aqui nas congregações. Então, semeadura e colheita. Volta aí na tela. Alegria em dar, reconhecimento da graça, superabundância em obras, multiplicação dos frutos, ricos em generosidade e liberalidade, obedecendo a nossa vocação. Próximo slide aí, eu coloco o significado de generosidade. Generosidade é o quê? É virtude daquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício de outrem. Liberalidade é um pouco diferente, alguns colocam como a mesma palavra. Liberalidade é disposição daquele que em seus atos e intenções dá o que não tem obrigação de dar e sem expectativa de receber nada em troca. Pergunte para alguém aí: você é liberal? Você é uma pessoa que é assim? Você está disponível, está à disposição, tem intenção no seu coração, você está sempre ligado para saber quem está precisando de alguma coisa? Será que você é assim? Sem expectativa de ficar pensando: será que Deus tem alguma promessa para me dar de volta tudo que eu dei? Não, eu não preciso. Sabe por que eu não preciso? É simples. Olha aí, voltem para o capítulo 8, um capítulo antes aí, no verso 7 e 9, né, na próxima palestra, domingo que vem, eu vou falar sobre isso. O privilégio de contribuir e o reconhecimento da graça é simples. Olha o que Paulo está falando para eles aí. O povo lá da Macedônia, o povo estava dizendo para Paulo: Paulo, você não deixa a gente de fora, a gente quer contribuir. Aí Paulo disse para alguns: gente, mas vocês têm tão pouco. Aí eles diziam: Paulo, a gente não quer ficar de fora. Depois você lê esse capítulo 8. Eu não abro mão do privilégio de contribuir. Aqui na igreja a gente tem algumas pessoas assim. Infelizmente não são todos. Quando falam em contribuir, tem gente que até vira as costas. Não sabe do privilégio que é contribuir. Por que é privilégio? Simples. Olha o que Paulo escreve aí. Ele diz assim, ó: como porém em tudo manifestais, eu coloquei aí com letras maiores, manifestais superabundância, vocês estão mostrando quanto vocês são abundantes, superabundantes, tanto na fé
na palavra, como no saber, em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Paulo está dizendo assim: olha, vocês são abundantes na fé, na palavra, em tudo que vocês fazem, e vocês também são abundantes em graça. Continuando, aí ele diz: não vos falo na forma de mandamento. Lembre-se sempre disso: ninguém é obrigado a fazer contribuição nenhuma. Não falo em forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros, gente que é muito aplicado, a sinceridade do vosso amor. Vocês, na verdade, amam de tal maneira que vocês, mesmo tendo pouco, vocês querem dar. Pois conheceis, olha aí onde entra a graça, olha aí um tema importante para a gente pensar. Por que que eu quero, que eu sou tão dedicado à generosidade? Simples: por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Paulo chamou a atenção e disse: olha, o esquema é o seguinte: vocês conhecem a graça de Deus, vocês sabem o quanto Jesus fez por vocês, vocês reconhecem que vocês são tremendamente abençoados com a paz que recebeu, com o perdão que recebeu, com a salvação que recebeu, com tudo que vocês vão ter no céu. Vocês sabem o quanto vocês são ricos com o sofrimento que Jesus pagou lá. E como vocês são ricos, vocês têm prazer em se doar. É tão lindo a gente pensar assim. A cultura da graça de Deus que nos transforma em doadores generosos. O Salmo 103, de 1 a 5, é um exemplo. Posso ler? Depois você separa na sua Bíblia para você ler. É um dos melhores salmos para você celebrar a graça de Deus na sua vida, para você se sentir rico. Porque riqueza para nós cristãos não é o dinheiro que está aplicado lá na nossa conta. Não é a quantidade de bens que nós temos em casa. Riqueza para nós cristãos não é a marca do carro que eu tenho. Não é. Riqueza para nós não é o tipo de roupa. Não são os lugares que a gente frequenta. Riqueza para a gente não são os amigos que nós andamos. No sentido de que eu ando com gente riquíssima. Isso não está dizendo nada para mim. Porque eu já sou rico de tudo que Deus me deu. Por isso que o salmista diz, vamos ler: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. O pessoal da banda pode vir. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O que é que ele me deu? Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Ele é quem da cova redime a tua vida. Você não vai morrer, você vai para o céu. E te coroa de graça, ele te dá tudo de boa vontade, de graça, de coisas que você não merecia. Ele te coroa de misericórdia. Deus tem misericórdia de você todo dia. Quem farta de bens a tua velhice, você não vai ficar desamparado. Por que que a viúva pobre deu? Ela lia salmo. Ela deu tudo, ela disse: olha, Deus é quem cuida de mim. De sorte que a tua mocidade, e aí falando dos jovens também, é uma bênção que a gente recebe, se renova como da águia. Tanto para os mais velhos, quanto para os mais novos. O Senhor, ele nos dá energia, potencialidade espiritual para viver intensamente tudo que nós somos, tudo que Deus já tem nos dado, e a gente tem tanta riqueza. Como esse salmo, você vai encontrar vários salmos, você vai encontrar vários textos na Bíblia, e eu vou citar isso no próximo domingo, que provam que a graça de Deus é abundante sobre nós. Eu sou tão rico, que agora eu só quero uma coisa: ser generoso. Eu não quero acumular. Porque Paulo disse, inclusive, que à medida que eu sou generoso, Deus aumenta a minha sementeira, multiplica, ou seja, para que eu possa dar mais. Deus não quer que eu acumule, Deus quer que eu doe, para que Ele me dê mais, para que eu possa doar mais. Isso vai multiplicando, e a igreja se torna riquíssima em abençoar pessoas. Essa é a cultura da graça de Deus, que se torna nossa cultura de generosidade, de liberalidade. Que bom eu estar num ambiente que eu não sou obrigado a dar nada, mas que eu tenho a liberdade de dar tudo, de repartir com quem precisa. A tônica agora é você compartilhar com todo mundo. Se você tem abundância, você pode fazer isso. E não cair na furada do rico que é pobre para com Deus. Lucas 12, guarde esse texto na próxima reunião. Domingo que vem eu vou começar com ele. Jesus conta a parábola do homem que, quando produziu em abundância, o que ele só pensou foi em aumentar os celeiros, aumentar os depósitos, para guardar e guardar e guardar e guardar e juntar. Interessante que um dos poucos textos na Bíblia que Deus é radical e chama o cara de louco. Louco. Que loucura. Quem é cristão não pode cair na loucura de ficar querendo ser rico aqui na terra e ser pobre para com Deus. Isso é tolice. Isso é besteira. É impressionante como hoje nas igrejas evangélicas tem pessoas que vão para a igreja para tentar se tornar rico com riqueza da terra. E tem pastor que promete. Quando a riqueza que o Senhor quer para a nossa vida é a generosidade, é a compaixão associada a uma atitude que faz a misericórdia ser uma prática evidente. Todo mundo vê, poxa, como eles estão ajudando esse pessoal. Coisa linda isso. Que seja linda assim a sua vida, a minha vida, a vida da nossa igreja. E se você encontrar pessoas assim, peça para elas te ensinarem. Se você ainda precisa aprender alguma coisa, me ensina como é que é viver pela graça e ser generoso. Me ajuda, eu quero aprender. Vamos cantar orando. Vamos orar cantando, para a gente encerrar esse culto.